Queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 10, a gente vai ler do 8 até o 20, vamos continuar falando da praga dos gafanhotos ou a oitava chibatada, como eu gosto de dizer, ou flagelo, o oitavo flagelo do Senhor, esse que na verdade, teologicamente falando, é o penúltimo dos flagelos, porque didaticamente e teologicamente eles são divididos em três grupos de três. E aí você vai dizer assim, 3 vezes 3, 9, pastor, eu sempre aprendi que eram 10 pragas, está dizendo que são 9? É que o décimo é considerado já o juízo de Deus. Até o nono Faraó tem a oportunidade de se converter e se arrepender. O décimo é o juízo de Deus quando já não há mais o que fazer. Então, por isso, e até é por isso que os teólogos estudiosos do texto dizem que são 9 flagelos, foram 3 grupos de 3, e o décimo é já o juízo de Deus. Então, aqui nós chegamos ao oitavo, a chamada também como praga dos gafanhotos. Claro que você pode continuar dizendo que foram 10 pragas, não há problema, não há erro quanto a isso. Já expliquei que o termo praga mudou muito, a palavra praga mudou o seu significado ao longo desses 300 anos em que a Bíblia foi traduzida para o português, e que talvez fosse melhor a gente falar sobre castigo, sobre usar a palavra açoite, que pode ser traduzida também dessa forma, e eu traduzi um pouquinho mais modernamente falando chibatada, porque a ideia é mostrar como o Senhor chamou o Faraó e os egípcios à conversão. Deus não estava apenas punindo e amaldiçoando aquele povo, o Senhor estava anunciando o seu poder e dizendo: vocês precisam se converter, vocês precisam mudar. E Faraó, ainda que alguma parte do seu povo, não sabemos quantas pessoas, tenham passado a temer o Senhor, Faraó de maneira nenhuma se dobrou ao Senhor. Então eu quero ler esse texto com os irmãos, que é a segunda parte da praga dos gafanhotos. Domingo já falei do 1 ao 7, e hoje quero então continuar do 8 até o 20. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então o Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Não. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso o que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venha gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo o que a chuva de pedras não destruiu, tudo o que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem, o pecado ainda desta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim essa praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Queria falar com os irmãos sobre o tema quando a oração não tem poder. Quero falar deste nosso personagem que a gente está olhando em relação a Deus, como Faraó está diante do Senhor. E eu continuo falando e olhando e lendo os textos sob a ótica do cuidado de Deus no tempo da crise. Nós temos que nos lembrar que é o povo de Israel que está sob os cuidados de Deus, e toda a crise no Egito se dá por causa de Faraó e seu coração endurecido. Deus quer que o Faraó se converta, Deus quer que o Faraó mude, deixe o seu povo ir, mas Faraó, que é orgulhoso, o pecado de Faraó é o orgulho, não permitirá de maneira nenhuma que o povo saia e vá cultuar o seu Deus, e que na verdade tudo isso era o plano do Senhor para conduzir os hebreus até a terra de Canaã, a terra prometida. Mas no meio dessa luta toda que Faraó está travando contra Deus, Faraó levanta uma oração, e é uma oração até bonita, porque ele fala: pequei contra o Senhor, contra Deus, e pequei contra vocês. Eu peço que vocês me perdoem. Ele pede perdão àquele povo e orem por mim, orem ao Senhor seu Deus. Ah, irmão, isso em qualquer campanha de evangelização a gente já colocaria lá: Faraó se converteu. E tranquilo, sossegado. Faraó faz essa oração, e tem mais, a oração de Faraó, ela é respondida conforme o que ele pediu. Ele fala: olha, peça que essa praga termine, e foi exatamente o que aconteceu. Aquela praga, aquele açoite se encerrou, e foi tremendo o poder de Deus, porque não restou um único gafanhoto em toda a terra. Ah, irmão, é aquele momento assim que você, em qualquer culto, qualquer campanha de evangelização, você olharia assim: ó, vamos ouvir o testemunho agora do nosso irmão Faraó. Faraó, vem cá, conta aqui, como é que foi? Ah, irmão, eu estava lá na tribulação, gafanhoto, não via o chão, e aí eu falei: Senhor, me perdoa, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Moisés. E aí, Faraó, o que você fez? Ah, eu clamei, o Senhor me ouviu e me livrou daquela angústia. E aí toda a igreja nesse momento é levantar glória a Deus, aquele momento que você glorifica de pé. E a gente aplaude, a gente ia sair feliz. E durante muito tempo a gente ia contar a história do irmão Faraó que se converteu. Chegando no céu a gente não ia encontrar o irmão Faraó, Porque na verdade, o irmão Faraó não se converteu, não era irmão coisa nenhuma, a oração dele não foi ouvida, a oração dele não chegou a passar do teto, como diziam os antigos, a oração de Faraó não foi ouvida. Falaram, não foi, não aconteceu nada. Na verdade, é o contrário, a oração dele não serviu de nada. E é por isso que eu quero falar de orações que não servem de nada, a oração que não tem poder nenhum. Sabe, irmão, você deve ter ouvido muitas vezes, e eu ouvi já tantas vezes, um versículo que não está na Bíblia. Sabe, versículos que não estão na Bíblia, porque assim, o pessoal repete tantas vezes, mas tantas vezes, que você acha que é até um versículo. E aí quando você vai procurar, aquilo não está na Bíblia. Então eu falo que são versículos que não estão na Bíblia. E aí um desses versículos que não está na Bíblia é a frase que se encontra num livro que diz assim: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Nunca gostei dessa frase. E teve alguns anos atrás, eu preguei aqui falando sobre isso, aí tinha um pessoal que já queria me jogar na fogueira, me chamando de herege, nem ouviram o que eu falei. Isso é herege. E aí eu tentando explicar que a oração não tem poder. Quem tem poder é Deus. O poder não está em você, nem na oração. O poder está em Deus. E é Deus quem responde. E a gente pode orar muito, orar insistentemente, passar vigílias e Deus não responder. A gente pode fazer coisas absurdas, clamar ao Senhor de todas as formas e pode ser que Deus não responda. E aliás, aí pode ser que a gente esteja orando e o que a gente está pedindo aconteceu, mas na verdade não foi todo mundo ali. Porque a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí pode ser que tenha sido esse justo ali no meio que tem orado, está todo mundo achando que é ele, mas é esse justo, é esse grupo de justo. Eu também, essa eu já preguei muito, e aí de um tempo para cá é que eu tenho mudado meu pensamento de que não existe oração errada, existe oração que não foi feita. Aí de um tempo para cá eu tenho pensado nisso e ontem em especial, enquanto meditava nesse texto, já pensando na mensagem, e aí eu me vi assim, a oração de Faraó foi errada, né? Então existe oração errada, tem uma oração errada, que é a oração que Faraó fez. Ele usou as palavras certas, no momento certo, teve o resultado esperado, mas na verdade foi uma oração errada, porque o coração dele estava todo errado. E aí, eu preciso te responder, qual é a oração certa? E é isso que eu quero ensinar hoje, que existe uma oração que ela é do jeito certo, que Jesus nos ensinou essa oração e está lá o tempo todo e a gente não consegue ver. E como eu já falei, Faraó é o tipo ideal do perdido. E aí a gente compara o que Jesus ensinou na oração com o que Faraó fez na oração, aí você vai olhar para um, para outro assim, você vai falar, nossa, a oração de Faraó está bem errada mesmo, né? Porque assim, ó, Jesus falou que era assim e ele fez desse jeito assim. Se você olhar superficialmente, parece que está tudo certo. Mas se você analisar corretamente, está tudo errado. E eu quero olhar então naquela oração que a gente chamou de Pai Nosso. O comecinho dela vai nos ajudar a entender da oração verdadeira. E por que que a oração do Faraó foi errada? Primeira coisa que naquela oração a gente pode comparar com a oração de Faraó é que a oração diz: venha o teu reino. Você deve lembrar, você que foi católico, ou se você é um bom cristão, lá, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou na versão católica, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, ou se você é de tradição protestante, venha a nós o teu reino. Esse é o primeiro chamado: venha o teu reino. E aí, irmão, e quando a gente chama o reino de Deus, nós temos que entender que a primeira coisa que aquele que invoca e chama o primeiro, que chama o reino de Deus, ele precisa se arrepender. Não há como você estar no reino de Deus ou se encontrar com o reino de Deus e não se arrepender, e não se humilhar. E o pecado de Faraó é exatamente esse: é o orgulho, é não se humilhar, é estar de pé diante do Senhor, é querer fazer parte do reino, mas não querer se humilhar. João Batista e Jesus pregavam exatamente a mesma coisa a respeito do reino. Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista pregava assim: arrependam-se. Mas arrependam-se por quê? Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 17, logo após Jesus ter sido batizado, tentado, ele começou a pregar. Antes de fazer milagres, Jesus pregava. E o sermão de Jesus, o primeiro, foi o seguinte: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Entende que o fundamento daquele que quer o reino dos céus é o arrependimento. Não há reino sem arrependimento. Você não consegue desfrutar das benesses e maravilhas do reino do Senhor, as suas orações não serão ouvidas, o seu clamor não será atendido, se você for alguém orgulhoso, se você for alguém satisfeito com os seus pecados, você nunca, nunca terá uma oração ouvida diante do Senhor. Você pode falar as coisas certas, do jeito certo, na maneira certa, mas a oração que Deus ouve é a oração do arrependido, é a oração do humilhado, é a oração daquele que confessa, é a oração daquele que muda de caminho. Faraó estava obstinado em humilhar e ofender o povo de Deus. Faraó estava obstinado em continuar explorando a mão de obra barata dos escravos, e ele tinha no seu coração que se deixasse o povo ir embora, teria um grande prejuízo econômico para o seu país. E ele falou: não mudo não, vou continuar explorando essa gente. Logo, nós podemos dizer seguramente que a oração de Faraó não foi ouvida. Ah, pastor, mas como é que você sabe que o faraó não se arrependeu? Ué, versículo 20: porém endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos do Senhor. O arrependimento a gente vê na atitude, não na palavra. Ele pode ter confessado o seu pecado, ele pode ter tido uma confissão até sincera: olha, reconheço que errei. Mudou de atitude? Não. Ah, então, filho, não resolve de nada, não resolve de nada. O segundo elemento da oração do nosso Senhor, que a gente compara com a oração do faraó, é quando na oração do Pai Nosso fala assim: seja feita a sua vontade na terra, como ela já é feita no céu. Entende que a oração da pessoa que está de coração quebrantado e arrependido é de que a vontade do Senhor seja feita e não a minha, independente de qual seja a vontade do Senhor e qual seja a minha vontade. Quando nós olhamos a conversa de Faraó com Moisés, ele fala assim: Moisés, quem que você vai levar para ir adorar o Senhor? Moisés, eu vou levar o jovem, o velho, a mulher, o homem, a criança, o adulto, o gado, todo mundo. Aí Faraó fala assim: não, é isso que seu Deus quer? É isso que meu Deus quer. Não vai ser assim não, Moisés, não será assim. Você vai levar apenas os homens adultos, porque eu já entendi a má intenção de vocês. Vocês querem ir embora, já percebi, mas eu aceito. Mas olha, meu argumento é o seguinte: o que vai acontecer é da seguinte maneira: Faraó não está interessado em fazer a vontade de Deus, Faraó está interessado em impor a sua vontade para Deus. Um homem que escreveu muito sobre oração na década de 80 e 90, coreano chamado Po Yang-cho, muita gente conhece, ele escreveu sobre oração dizendo que a oração era você conceber as coisas espirituais. Então ele dá um exemplo da bicicleta. Ele fala assim: orei durante muito tempo para conseguir uma bicicleta, até que um dia entendi que eu estava orando errado. Então eu cheguei para o Senhor e falei: Senhor, eu quero uma bicicleta dessa cor, desse modelo, quero assim. E aí quando as pessoas me perguntavam, isso ele conta no livro, quando as pessoas me perguntavam, eu falava assim: eu estou grávido da bicicleta. Até que um dia o Senhor me deu a bicicleta amarela, assim, do modelo, tal. Eu falei: aí eu aprendi, diz ele, aprendi sobre oração. Você tem que dizer para Deus exatamente o que você quer, senão Deus não faz. Me desculpa, mas a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu não vou dizer para Deus a cor da bicicleta, nada. Eu quero que Deus me surpreenda com a sua vontade. Eu quero que Deus faça conforme o seu poder. Eu quero que Deus faça infinitamente mais. Eu quero que seja feita a sua vontade. Eu não quero dizer para o Senhor o que eu quero. Eu não quero dizer para o Senhor quem é que vai, quem é que fica. Eu quero dizer ao Senhor: faça-se a sua vontade. O que eu tenho aprendido muito sobre oração e compartilho com os irmãos, presta bem atenção nisso. Na oração, você não se preocupa com o que você fala. Na oração, a gente tem que se preocupar em ouvir, porque a gente ora: seja feita a sua vontade. Mas se a gente não conhece a vontade dele, se a gente não ouve, se a gente fica tagarelando, dizendo ao Senhor, a gente nunca vai conseguir conhecer a sua vontade. Por isso que oração não é apenas um longo discurso. Oração é render-se ao Senhor. Oração é pedir que a gente possa conhecê-lo. Oração é entrar na presença dele e dizer: Senhor, eu andei errado, eu estou arrependido e agora eu quero que o Senhor me mostre qual é a sua vontade. Eu quero que o Senhor me conduza. Eu preciso me adequar à sua vontade, não o Senhor a minha, jamais. Por isso, Senhor, seja feita a sua vontade. Segundo os Coríntios capítulo 7, versículo 14, que foi um texto muito citado durante toda essa pandemia, porque líderes evangélicos levaram muita gente à oração, e esse texto era sempre citado. E eu digo muitas vezes: as pessoas não estão entendendo o que elas estão pedindo. Porque olha só comigo esse texto bem calmamente. 2 Crônicas 7,14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só como começa, se humilhar. Entende que está tudo a ver com o que Jesus ensinou: se humilhar. Humilhar-se é fazer o contrário do que Faraó fez. Faraó se orgulhou, exerceu o poder. Humilhar é a gente descer, é a gente se rebaixar e dizer: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então ele disse: o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter. Não é só orar. Entende? No texto está dizendo assim: não é só orar. A oração tem o seu valor, mas ela não encerra todo o valor. Você precisa também criar algumas condições. Você vai se humilhar, você vai orar, você vai buscar o meu reino e você vai se converter. Isso ele está falando para o povo que se chama pelo nome do Senhor. Então já é o povo de Deus, agora precisa se converter dos seus maus caminhos. Você precisa largar os seus maus caminhos e fazer a vontade do Senhor. Aí, depois de você se humilhar, orar, se converter, aí, olha só a sequência que o texto mostra. Aí, eu ouvirei dos céus. Então, Senhor, opa, tem um pessoal clamando aqui, como é que está? Não, ó, convertido, humilhado, arrependido, opa, agora sim. Vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados. Entende que o texto está ligando perdoar os pecados à doença da terra, porque ele diz: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebeu que o negócio é grande, é amplo, é complexo? Não é só botar 1 milhão de pessoas buzinando na orelha do Senhor: Senhor, 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 Senhor. Ah, vocês podem falar o quanto quiser, se não tiver humilhação, se não tiver conversão, não vai ter perdão. Se não tem perdão, não tem cura. Simples assim. Isso me leva ao que Jesus falou um pouquinho antes dele ensinar a oração no Pai Nosso, quando ele falou sobre vãs repetições. E diz assim: orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Vãs repetições têm vários sentidos. Mantra, você deve saber o que é mantra. Mantra é aquela repetição de alguma ladainha, de alguma palavra que para você não faz nenhum sentido. Aliás, o mantra nem pode ser em português. O mantra, mantra mesmo, nem pode ser em português. Para nós, em português seria mais como uma reza. Então o sujeito vai lá, confessa: padre, eu pequei. Ah, meu filho, o que, que foi? Oh, eu estou torcendo para o time errado, Senhor. Ah, meu filho, reza 800 Pai Nosso. Aí você vai lá, repete 800 Pai Nosso. Aí assim, 799, Deus está olhando lá: ainda não. 800, ah, agora sim, agora 800, agora chegou, parabéns. Isso não funciona diante de Deus. Vã repetição também é um belíssimo discurso. É você falar palavras bonitas. É você ouviu coisas aqui, olha, aquele ali fala bem, aquele ali fala bem. Você vai lá, repete um discurso maravilhoso, fala: se eu falar bonito, Deus vai me ouvir. Isso não é verdade. Vãs repetições também são palavras mágicas. Tem gente que acha que se falar a palavra certa, do jeito certo, vai ser ouvido. Falo do meio evangélico. Tem orações impressas para quebrar determinada maldição, para expulsar determinado demônio, para curar determinada coisa. Então você vai lá e lê aquela oração: ah, agora você foi liberto disso aqui. Por quê? Porque você leu aquela oração. São palavras mágicas. Tudo isso a gente inclui nas vãs repetições. E o que Faraó fez? Faraó, de novo, pequei. Ele faz uma oração absolutamente vazia, que para ele não tinha significado nenhum. Ele só estava repetindo algo que ele tinha ouvido. Ah, precisa confessar que pecou? Então tá bom, pequei, confesso, orem por mim. Mas no coração dele havia uma pedra. O coração dele não tinha sido trocado ainda. Ah, meu irmão, por que que a oração dele não é respondida? Tiago capítulo 5, versículo 16, preste bem atenção. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não é de qualquer um, é do justo. A ênfase não está na oração, a ênfase está no justo. Quem é o justo? Aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Quem é a pessoa que ora e que o Senhor ouve? Aquele que está em paz com Deus. Quem é que pode estar em paz com Deus? Aquele que foi justificado pelo Cordeiro. Faraó não podia ser ouvido diante do Senhor, porque ele era um ímpio, repetindo algumas palavras, falando algumas palavras bonitas, mas ele não podia ser ouvido. E possivelmente ele nunca entendeu que a praga acabou porque Moisés, que era justo, orou pedindo o final. Não era ele, não foi ele quem se apresentou diante do Senhor, foi Moisés. Como Moisés se apresentou e a sua oração, aí a oração de Moisés foi ouvida, provavelmente Faraó endureceu novamente o seu coração, e essa é a minha leitura. Ele, olha, a hora que eu quiser eu falo e Deus me obedece e está tudo certo, e vamos lá botar esse povo para trabalhar novamente. O que eu quero que você tenha no seu coração? Não basta orar. Oração é essencial, é fundamental, uma das disciplinas mais básicas do cristianismo, a Bíblia e a oração. Isso é o que a gente ensina para as crianças. Mas você, que precisa amadurecer espiritualmente, tem que entender que oração sem arrependimento não é ouvida, que a oração sem confissão não é ouvida, que oração sem humilhação, sem submissão, não é uma oração ouvida. Uma oração de discurso, uma oração que repete algumas palavras, você pode subir no monte, descer no monte, onde você quiser. Você pode, eu vejo pessoas que às vezes falam até com certo orgulho: ah, orei por 10 horas, orei a noite toda. Ah, irmão, tem gente que ora uma única palavra e o Senhor ouve, simplesmente porque essa pessoa está humilhada, convertida, se confessou ao Senhor e fala do seu coração. Por que que muitas orações não são ouvidas? Quando é que a oração não tem poder? A oração do orgulhoso não tem poder, nenhum. A oração, você pode falar quanto você quiser, a oração do orgulhoso não tem poder nenhum. A oração daquele que não se arrepende não tem poder nenhum. A oração daquele que fala assim: Senhor, eu determino. Está totalmente contrário à oração do Senhor Jesus, que nos ensinou: seja feita a tua vontade. Toda vez que você olhar e dizer assim: eu determino, você não está orando a Deus, você está orando a qualquer outra pessoa, menos ao Senhor. Que as nossas orações sejam repletas de arrependimento genuíno, de submissão genuína e de sinceridade genuína. Ah, irmão, qual é a oração que é errada? A oração que não tem essas coisas. Pastor, mas qual é o jeito certo de orar? Ah, é você com Deus. Porque no final, irmão, no final, biblicamente falando, a Bíblia nos diz que nenhum de nós sabe orar como convém. E não adianta eu dizer para você que estou te ensinando a orar, porque eu não estou. Porque segundo a Bíblia eu não sei, Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém e que o Espírito Santo de Deus nos ajuda até com gemidos inexprimíveis. A Bíblia nos diz que o nosso Senhor Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Ah, meu irmão, eu não sei orar e nem posso te ensinar a orar. Mas o que eu posso te dizer à luz da Bíblia é que não tem oração sem humilhação, sem conversão, sem confissão, sem submissão a Deus. Aí está o poder da oração, que não está na oração em si, está em todo o conjunto das coisas. No final, a oração que Deus ouve é daquela pessoa que não está separada pelos seus pecados, é da pessoa que está disposta a fazer a vontade do Senhor, é da pessoa que está disposta a perder tudo pelo Senhor. Não é aquela pessoa que está disposta a ganhar tudo no nome do Senhor, mas é aquela que se humilha. A oração não é daquele que sobe, mas é daquele que desce. Essa é a oração verdadeira. E que o Senhor possa encher o nosso coração da oração verdadeira, fugindo de sermos como Faraó, porque Faraó, no final, não foi salvo. O texto diz que, apesar de não ter restado um único gafanhoto em todo o Egito, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Que a gente não seja como esse Faraó, pecador até o final, mas que a gente seja arrependido até o final e justificado, e que a nossa oração possa ser ouvida diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos orar encerrando este culto ao nosso Deus. Eu peço que você, mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nós nos arrependemos, Deus, de tantas vezes acharmos que sabemos o que é bom e nós não sabemos. Nós nos arrependemos porque tantas vezes nós cobramos a Deus, questionando: Senhor, por que o Senhor nos responde? Mas na verdade o Senhor é soberano, e nessa noite nós confessamos que nós queremos a Tua vontade, tão somente a Tua vontade, não queremos a nossa, Senhor, queremos a Tua vontade. Senhor, nós nos humilhamos, Senhor, e dizemos que não queremos lutar contra o Senhor, não queremos entrar em guerra com Deus, nós dizemos que não queremos perseverar até conseguir a nossa bênção, nós não queremos perseverar até conseguir o nosso milagre, nós confiamos no cuidado do nosso Pai amado, que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que pensamos ou pedimos conforme o seu poder. Nós nos humilhamos diante do nosso pastor, nós nos humilhamos diante do nosso amado pastor que nos conduz em todas as coisas, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor, nós queremos nos render a Ti, Senhor. Que essa igreja possa viver assim, Senhor, com essa mensagem no coração, de não exigir, de não impor, de não ficar chateado se o Senhor não fez, mas confiar. Se pedimos alguma coisa conforme a Sua vontade, nós cremos que receberemos, mas se não recebemos ainda, é porque nós não pedimos conforme a Tua vontade e nós nos humilhamos e nos rendemos, Senhor. Se há pecados em nossa vida que impede das bênçãos chegar, ó Senhor, mostra-nos, mostra o que temos feito de errado, mostra-nos o que temos feito de errado. Senhor, o Senhor a cada dia tem mostrado o que este país faz de errado, e Senhor, nós não queremos estar nessa multidão que não se converte, ao contrário, Senhor, nós queremos estar entre aqueles, ainda que poucos, mas que falam a verdade, que corrigem os seus caminhos, que são honestos, que doam ao pobre. Senhor, nós queremos estar entre esses, entre aqueles em quem o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai. Nós sabemos que o caminho é duro, Senhor, o caminho é difícil, mas nós contamos com a Tua ajuda e com o Teu amor, Senhor. Confessamos que muitas vezes andamos para longe disso, mas nós queremos ser assim, e nós temos a certeza, Senhor, que nós, que carregamos o Teu nome, se nos humilharmos e orarmos e buscarmos a Tua face e nos convertermos dos nossos maus caminhos, ah, Senhor, certamente o Senhor nos ouvirá, nos perdoará e curará e sarará a nossa terra, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. O Senhor é o Deus que cura e nós cremos na Tua cura para a nossa vida, Senhor. Nós oramos entregando a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, uma boa noite, que o Senhor te abençoe.